Então, a gente já até comentou, né? A gente tem aqui o basquete masculino sub-14, Colégio Expressivo Xaxim, que conquistou um título importante na fase estadual do JESC, que são os jogos escolares. E de forma invicta, né? Ou seja, jogou aí, acho que foram 7 partidas, os 6, e ganhou todas. A gente vai conversar com o treinador aqui, o David Bass, que está 7 anos já à frente do basquete. O basquete de Xaxim, que tem uma história bem interessante. Dos anos 90, eu sei porque eu era estudante, até 2010 foi uma ascensão bacana do basquete, né? Se ouvia falar muito do basquete de Xaxim, dos títulos, e não só do basquete. O vôlei era forte, era futebol, basquete, vôlei e o handebol. Tinha aí os times que disputavam. E depois deu uma desaquecida e agora noto eu que o basquete tem voltado aí a ser uma referência no município de Xaxim. David, tudo certo aí? Bom dia.
Bom dia, Álvaro. Bom dia, amigos aí da Rádio Cultura.
Então, vamos falar do basquete, Xaxim. Você está 7 anos como treinador da equipe sub-15, é isso? Sub-14, é isso?
Isso, comecei faz uns 6, 7 anos já, sempre com a categoria masculino. Do sub aí, sub 8, 10, 12, até, já tivemos até o 17. Ano passado tivemos o 17 também, esse ano que a gente foi só até o 15.
Esse projeto basquete, a gente já conversou várias vezes com o Ivan Tolini, ele que foi um dos idealizadores do projeto, né? Porque ele jogou na época lá, até agora eles têm um time master aí, eu lembro que a gente acompanhou. E ele que segurou muito as pontas aí, né, David, para não deixar morrer o projeto.
Ah, sem dúvida, né? Se não fosse o Ivan, eu acredito que dificilmente teríamos basquete hoje no município. Ele por muitos anos carregou no peito sozinho, né? Como professor do masculino, do feminino, com as criancinhas até o adulto, sempre sozinho. Algumas vezes aí tinha um ou outro auxiliar, mas agora, já faz alguns anos aí, estamos tentando caminhar junto.
Que tá caminhando bacana, né? Quantas modalidades, quantos faixa etária tem hoje? É masculino e feminino? O que tá ativa hoje do
masculino e feminino? A gente tem os treinos dos 4 a 5 anos de idade e vai até o adulto.
Começa cedinho, então.
Mas campeonato que a gente participa esse ano aqui é do sub-12, sub-13, 14 e 15. Uhum. E aí nós vamos entrar agora também nas Olimpíadas, que é a OLESC, uhum, que é sub-16.
Bacana. E como é que é falando dessa equipe aqui do sub-14, como é que são os treinos? Porque o pessoal vê o resultado, talvez, mas não imagina o que há nos bastidores, né? Existe toda a questão técnica, né? A questão psicológica também dos jogadores. Como é que vocês procuram trabalhar?
Então, hoje são treinos diários, né? É de segunda a sábado tem treino. Eles fazem academia 2 vezes por semana.
Olha.
Então, é uma rotina puxada. Eles ainda conciliam os estudos, né? Querendo ou não, é uma escola particular, então os estudos são um pouco mais puxados também. Então, para eles é uma rotina, assim, bem, bem pesada. Mas eles conseguiram conciliar, né?
E quantas horas de treinamento por dia, mais ou menos, dá?
Dá cerca de 2 horas de treino todos os dias.
Segunda a sábado?
Segunda a sábado.
Então, se o cara quer ser atleta, tem que se dedicar a princípio, né?
Para ser campeão, cobra, né?
E essa equipe, esse sub-14 aqui, eles tiveram outro título já nessa temporada toda que estão, que a equipe está composta? Ou foi algo inédito agora?
Então, essa equipe que ela começou a ser montada já faz uns 2 anos e no ano passado a gente bateu na trave no estadual da federação, ficamos em 5º lugar com eles e a gente visualizou que tinha um potencial muito grande para brigar por ser primeiro ou segundo colocado. Tinha um potencial enorme essa gurizada de 13 anos ano passado, né? Os meninos de 12, mesma coisa, a gente perdeu uma semifinal por 1 pontinho, uhum, então poderia também ser finalista e acabamos ficando em 4º colocado. Visualizando isso, né? Que tinha um enorme potencial, os meninos de 12, 13 anos, a gente resolveu juntar eles, o Colégio Expressivo abraçou a causa, sempre nos deram suporte, e a gente foi para campeonatos também em outro estado esse ano representando eles para fortalecer. E eles deram todo o suporte pra gente, vendo que tinha um enorme potencial, conseguimos juntar eles e a ideia sempre foi estar entre os 3 melhores colocados. Buscar uma bolsa atleta, dar uma visibilidade, mas o título, assim, era um sonho e a gente sempre pensou que fosse alcançado, né, esse sonho. E graças a Deus deu certo.
Bom, quem tá fora às vezes acha que é uma brincadeira, como aquela brincadeira de lazer, mas o relato deixou claro que não, né? Não é só isso, né? Pode ser que o atleta tenha esse intuito. Acho que tudo começa aí no lazer, no gostar, mas treinar todo dia, essa questão de ingressar com o Bolsa Atleta, é profissionalizar mesmo, né, David?
Com certeza, né? Já é pensando no passo seguinte, né? É, o que eles vão fazer no próximo ano, no próximo, e a faculdade. Então, existe um planejamento, né, para eles. Não apenas vir para o ginásio se divertir. Tem essa parte lúdica também, né? Uhum. A gente leva essa parte lúdica para eles, mas sempre pensando no, de repente, assim, nem profissionalizar, mas conseguir bancar uma faculdade para eles, né? Dando um suporte maior para a vida adulta.
E falando do GESC, como é que você avalia a competição, o GESC em si? Porque cada competição ela é diferente, né?
Sim, com certeza. Tem a competição organizada pela FESPORT, que são os GESC, o LESC, e tem a da Federação. Uhum. É competições diferentes. É, até porque o GESC, ficando campeão, te leva para uma fase seguinte, que é disputar o brasileiro. E a gente conseguiu esse ano aqui, a última vez. Se eu não me engano, foi em 2006, o Ivan ficou campeão com as meninas e foi representar o estado no nacional também. Então, quanto tempo já não faz, né? Pra gente conseguir chegar lá novamente. Então, foi muita superação também.
Bom, vocês tiveram foram seis partidas, é isso? Invictas?
Seis partidas na fase estadual. Foram três na chave e aí depois os mata-matas. Mas antes disso, a gente teve a fase municipal, teve a fase micro-regional.
No estadual 6.
Isso, no estadual 6.
Sem nenhuma derrota. É um baita resultado, né?
Foi impressionante, até pela forma em que a gente superou os adversários, foram placares altos.
Qual foi o time mais difícil que vocês viam como Baense vai ser pedreira? E qual que tem algum, assim, que vocês, pela história dele?
Tem. Então, na semifinal, quando a gente já foi vendo o chaveamento e viu que ia enfrentar Brusque é atual campeão sub-13 da federação. E foi campeão sub-14 ano passado do GESC. Então, bater de frente aí com os atuais campeões, né? A gente teve que fazer muita preparação nos dias aí. Então, quando a gente superou eles, cara, caiu a ficha assim, nossa, a gente tá agora entre o primeiro e o segundo.
Foi 29-16, né? Isso,
29-16. Foi um placar bom. Segurar eles com 16 pontos só é muito mérito da defesa, né? Dos nossos meninos. Mas o jogo mais difícil, depois de ter feito todos os enfrentamentos, foi a final, sem dúvida.
Porque é bem diferente, o basquete é um negócio assim, interessante, né? Porque tu pode tá muito à frente aí, e pro time virar, adversário é muito fácil, né? Se você não deixa estruturada a tua defesa ali, é diferente que do futebol, por exemplo, que o time tá com 5 gols, consegue segurar, dar uma retrancada. No basquete é mais difícil, eu acho, pelo que a gente percebe, né? Pode ter uma virada, às vezes, surpreendente aí.
Cara, no basquete, questão de 1 minuto e meio faz muita diferença. 10 pontos não são nada. Em 1 minuto e meio.
É pouca coisa, né?
2 minutos, assim, pra tirar 12 pontos é. A gente já viu acontecer muito isso. Até esse ano a gente teve um jogo, nós viramos no intervalo perdendo de 16 pontos. E acabamos vencendo o jogo. Então é muita superação, o basquete é muito dinâmico. Até como você disse, no futebol, às vezes 1-0 segura
o estado inteiro, né?
70 minutos segura.
Joga retrancado, meio. No basquete não tem, porque o time inteiro vai, né? E o time inteiro tem que voltar.
No basquete não, é 5 no ataque, 5 na defesa o tempo inteiro.
Interessante, né? Então agora vocês estão já se preparando com esse time para ir pro nacional, pro brasileiro, né? Que vai ser setembro, é isso?
Isso, dos dias 20 de setembro a 13 de outubro vai ser no Recife. E gurizada já está com a mala pronta.
Devem estar numa ansiedade desgraçada, né? Vocês também, porque é algo que é inédito para vocês aqui, eu creio.
É, para a equipe masculina é inédito isso. Então, agora é outra preparação, né? Porque cada estado joga de uma maneira diferente, né? São estilos diferentes de basquete. Sim. Pode ser o mesmo esporte, mas não é a mesma defesa.
A pegada é outra, né?
A pegada é outra, com certeza.
E tem as estratégias que mudam também. Então, esse mesmo equipe tá indo. Todos que participaram vão conseguir ingressar.
Os 7, né?
Os 7 jogadores.
7 meninos aí, eles, mas eu, só pode um professor.
Daí só vai você.
Só vou eu, então vamos lá em 8 para representar o nosso estado.
Ô, David, qual que é a dificuldade hoje de manter um projeto como o basquete? Porque tudo é meio que autônomo, né? Vocês têm um auxílio do setor público, como transporte, alimentação, tem empresas, né, que são parceiras e patrocinadores, e a gente sabe que tudo hoje dá um passo, tem custo.
Tudo, né? Se não fosse a ajuda do município, as coisas eu acho que seriam muito mais difíceis, para não dizer impossível. Tem a ajuda de patrocinadores também, mas assim, é bem complicado, né? Porque tudo é custoso. Alimentação, o transporte é caro, são diversos jogos, então se não fosse a ajuda do município e dos patrocinadores, seria muito mais difícil.
E se tiver uma empresa que queira patrocinar, como é que deve fazer? Tem como? Existe um, vocês têm um projeto, ingresso, e não, já é preciso, essa temporada está fechada já?
Não, nós temos, só entrar em contato com o professor Ivan Aturini, depois eu passo o número dele aqui. Uhum. E estamos abertos a receber novos colaboradores, novos patrocinadores.
E enfim, esse é o Sub-14, né, que vai lá para Recife, né? Além dessa competição, então, para esse ano, o que que vocês têm ainda para?
Então, agora nós temos os jogos escolares de 15 a 17 anos. Vamos estar representando com a escola do Gomes Carneiro.
É setembro, né?
E é agora em agosto.
Agosto,
já.
É mês que vem. Agora,
já é agosto. Sim. E aí tem as Olimpíadas Estudantis também, que é sub-16. Vamos estar representando o município daí. Uhum. São jogos que representam a cidade. Nós estamos também no Campeonato Estadual Sub-15, Campeonato Estadual Sub-13, tudo isso masculino e feminino. E Sub-12 também.
Bacana, é bastante coisa, né?
Muita, muita coisa, muitos jogos.
E para aquele jovem, aquela que talvez tenha interesse, né? Teve sempre o sonho, como é que funciona para ingressar nos treinos, se tornar a princípio é um aluno, né? E tem que entender que, eu sempre digo o seguinte, não acho errado a pessoa testar para ver se daqui a pouquinho não é ali que ela se encontra. Mas também não pode ficar empatando, decidir pegar um projeto e levar a sério, né?
Com certeza, né? A ideia quando o aluno chega é mostrar o basquete de uma forma assim mais divertida para ele, para também não acabar assustando o menino.
Sim,
já.
De cara já.
O menino ou a menina já de cara. Então a gente vai apresentando o basquete, vai mostrando como funciona, algumas regras, mas quanto mais cedo ele tiver na cabeça a parte esportiva, a parte já como entre aspas profissional, melhor vai ser para ambos, né? Uhum. Para todos nós.
Que bacana. Bom, eu até comentei que anos 90, pelo menos 2000, foi uma época muito boa pro basquete de Xaxim. É uma ascensão bacana e agora o pessoal formou uma equipe do Master, né, David? Também, sim. Tu também jogou, né, basquete,
sim,
né?
Sim, eu fui atleta em 2003, nossa equipe sub-12 foi a primeira campeã estadual, mas aí pela federação. Uhum. E eu joguei, acho que se não me engano, foi até 2006, 2007. Aí a partir daí a gente já foi pro trabalho.
Já trocou de lugar.
E aí anos depois o professor Ivan me fez o convite para, quando eu tava fazendo faculdade, né? Me fez o convite para entrar como auxiliar e eu aceitei.
E gostou.
Nossa senhora, foi
se achou ali no meio, né?
É impressionante como a gente consegue se encontrar, né? Então foi muito bom isso aí para minha carreira agora.
Agora é profissão mesmo, que legal. Mas e aí o pessoal do Master já é de uma outra leva aí. É lá de anos 90, eu acho, né?
É, 80, 80 90, tem o pessoal ali na faixa dos 45, 50 anos.
Onde estão jogando, né?
E estão jogando. Se reuniram aí
para
uma brincadeira e acabaram levando a sério e entraram na competição.
Olha, o jogo tem inclusive teu vizinho lá, o Rafael Saquete lá, o Banana. Ele é metido, cara. Tem uma galera bacana aí, né?
Tem sim.
Eu lembro que na época tinha, quando se começou, né? Tinha muito aquela questão voltada ao americanismo, ao basquete americano, que na verdade eu acho que é onde nasceu mesmo, né? Chamavam a galera que treinava de basqueteiros, né? Não sei se ainda chama hoje, né? Era comum na época, e não era ofensa, porque de fato é a galera que defendia com unhas e dentes aí o esporte. E bacana que nunca teve uma rivalidade, porque o ginásio São Francisco, na época, basicamente era o único ginásio que ofertava a chance de ter os três esportes, que era o vôlei, o basquete e o futsal. Então tinha uma disputa de horário incrível ali, cara, pro pessoal que jogava futsal e vôlei e basquete. Então, bem interessante essa história. Mas, David, vamos lá, né? Desejar a vocês aí um apoio, sorte, não sei se é sorte, mas acho que é dedicação mesmo, né? E que as coisas acontecer na hora certa aí.
Então, muito obrigado pelo espaço. Eu gostaria até de se puder agradecer aos patrocinadores.
Pode ficar à vontade. Quer passar algum contato aí para quem tiver interesse, aí uma empresa ou um pai que queira daqui a pouquinho pensar em colocar uma criança, né? Acho que a criança que está envolvida no esporte, quanto mais cedo ela tem a oportunidade de evitar contato com outras situações que nenhum pai quer.
Sim, com certeza, né? É, o melhor caminho é o esporte, né? Para tirar de repente um desvio das ruas,
isso,
né?
Isso aí.
Então o esporte é o melhor caminho. Primeiro eu quero passar o contato do professor Ivan Antolini.
Manda bala.
Para quem quiser entrar em contato e buscar mais informações sobre os treinos, é 99997-3502. Ou no Instagram do Clube do Basquete, que é CB Xaxim. Também aproveitar o momento aqui para agradecer aos patrocinadores, né? Primeiramente a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Fit Total Academia, a Aerobateira Fole, Tabelionato Xaxim, Sorvetes Cremoso, Supermercado Santa Marta, Vita Lavanderia, Decorarte Ambientes, Leão Metais e a Officer. Então,
são os parceiros de hoje.
São os parceiros de hoje aí, e do fundo do coração agradecer também ao Colégio Expressivo, que nós levamos um projeto e eles abraçaram desde o primeiro momento.
É. E vão seguindo firme ali, né?
Vamos seguindo firme.
E para essa competição, que dia que vai ser em setembro?
O basquete inicia nos dias 27 de setembro, dia 13 de
outubro. Vão ser vários confrontos lá também.
Muitos, é uma escola por estado, então tem.
Por estado, cara, o negócio é.
Todos os estados presentes
aí.
Isso,
não é só um jogo lá fazer
Vai ser dois jogos por dia, provavelmente, então vai ser bem puxado, vai ser bem bacana.
E são só 7 atletas?
7 e.
É pouco ou é um número.
Não, é pouco.
É pouco, né, cara?
Até as outras equipes olhavam pra gente assim, meio que desdenhavam, né? Porque. E a semifinal e a final, eu não rodei a equipe, nós jogamos apenas em 5.
Cinco jogadores. Porque é 5 assim, em quadra.
É 5 em quadra.
E daí dois fica na troca ali.
É. E aí, por eles serem mais novos, né? Até falando assim, a nossa equipe campeã é sub-14, mas tem apenas 3 atletas de 14 anos.
Tudo menor.
A base é 13. Então, pro ano que vem a gente espera pelo menos estar entre os 3 do estado novamente.
E daí que foi, tem que torcer para não ter lesão aí, né, cara? Porque
com certeza, lesão ou até o atleta,
doente, tal.
O atleta que faz 5 faltas também é ejetado do
jogo.
Fica
fora. Então tem que pensar em tudo, cara. Olha só que situação. Tu vê, envolve treino, dedicação, parte de alimentação, que também creio que vocês, né, tem que a academia, cara, é um negócio.
Não, e o extra quadra, né, para poder
fora, juntar, né, eles, a cabeça, né, deles também.
Juntar eles na mesma escola não foi fácil, porque você pedir para um pai que leva o filho na escola e praticamente não tem custo
para ir para uma que tem.
Para ir para uma que tem,
que,
né,
é particular, né?
É complicado.
Muda todo o cenário.
Os pais aí também abraçaram o projeto e foi muito importante.
Bom, vamos lá então, vamos torcer. Eu não sei quem que faz, tem alguém que faz transmissões durante a. Geralmente é um pai, quem quer que
tem,
faz?
Geralmente
geralmente
são os pais,
que
levam
legal.
O celular e fazem a transmissão. Inclusive, alguns deles já estão se mobilizando para ir junto para Recife e tentar torcer e transmitir os jogos também, sempre pelo Instagram do clube.
Bacana. David, parabéns pelo vocês, pela dedicação, e o esporte, ele. A gente sempre defende, né? Porque quem praticou esporte no passado, pratica, sabe que faz bem, né? Em todos os aspectos, e evita caminhos que nenhum pai quer. Então, fica aí o nosso, os votos que vocês venham de lá com um troféu na bagagem, um título, né? Que vocês vão estar representando o município de Xaxim a nível nacional agora.
Isso aí, muito obrigado então pela torcida de todos vocês, e agradeço a todos.
Bacana, tá aí o Giovano, David de base, né? Representando todo o pessoal que entrega o CBX, né? O Basquete Xaxim. O professor Ivan não pôde estar aí por um compromisso, mas ele já esteve em vários momentos falando do projeto do basquete. Ele teve um ano, inclusive. Eu acho que foi, inclusive, pouquinho antes da pandemia lá, que tava difícil, né? Tava difícil, o Ivan falou, não é fácil e tal. Então, acho que tava. E aí conseguiu aos poucos, né? Não deixou a chama apagar, né? E agora a gente vê que a chama tá alta, que continue assim, né, David?
Isso, bacana. Na verdade, pouco antes da pandemia, em 2018, 2019, a gente achou que o basquete ia acabar. Tinha pouquíssimas crianças.
Poucos interessados.
E por,
né,
incrível que pareça, logo após a pandemia, aí voltou com mais força.
Tem males que vem para o bem, então?
É.
Eu acho que é esse tempo que ficou parado, sem esporte, aí o pessoal viu o quanto é importante estar em movimento, porque a vida, exatamente, é feita de movimento também. Valeu, David. Giovano, então tá aí, galerinha do Basquete Axim, levando o nome aí onde passa, e vamos acompanhar e torcer para mais esse título agora a nível nacional.